Christian, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui falando com a sua audiência e vamos lá.
Christian, gostei da animação. vamos começar do começo, né? Para quem é do setor, obviamente já te conhece, né? Mas para algumas pessoas que talvez não sejam do setor e que estão acompanhando agora a programação, entender também a relevância dessa atividade, né, no estado, da tua presença, né, o teu trabalho. Dá para fazer um briefingzinho da tua linha do tempo como embaixador das confecções?
Rapidamente, eu atuo no mercado de confecções há mais de 20 anos, né? O mercado de confecções, que hoje ele é o segundo maior gerador de emprego do país, ele é o terceiro quando a gente fala em PIB, né, em ajudar o Brasil a crescer. A gente tem números muito expressivos, né, e é um setor assim que ele vem sofrendo muito, né, ano a ano, questões aí de importações, taxações e um monte de outras coisas aí que... Falar assim, para ajudar vem pouca coisa, mas para prejudicar vem muito. Eu assumi essa questão, né, como embaixador das confecções desde 2018. Né, eu comecei na minha jornada da confecção como camelô no Brás e de lá eu construí uma marca, tive 7 lojas próprias, 32 franquias, mais de 350 colaboradores. Então eu conheço bastante do mercado, desde quem é pequeno até ter uma grande indústria. E eu comecei então a disseminar conhecimento, compartilhar as minhas boas práticas, o que dava certo e também o que dava errado, né? Porque nem tudo são flores, muita coisa deu errado na minha jornada. E aí nesse meio do caminho... eu comecei a ajudar muitos e muitos e muitos empresários e acabei ganhando esse título, né, como embaixador das confecções, por eu também comprar muitas brigas do nosso setor e estar sempre levantando essa bandeira tão importante.
Claro, olha só, é a primeira vez que vem, né, para esse tipo de atividade aqui no estado do Rio Grande do Sul, então é inédito, né? Caxias do Sul acaba sendo contemplada. Aliás, Caxias do Sul e essa região da Serra Gaúcha, Eduardo, obviamente tu conheces bem, é um polo malheiro, né? Um polo de confecções, é um polo também onde se trabalha muito com casacos de lã, a partir, por exemplo, de Flores da Cunha. Sim. É um polo também de produção criativa de moda. Daqui saíram grandes designers, estilistas, né, para o Brasil inteiro, para as grandes marcas. Isto posto, queria te perguntar um pouquinho sobre como esse local, né, terreno fértil e semente boa, né, jogar semente boa em terreno fértil pode dar match.
Ah, com certeza. Então vamos lá. Quando a gente fala nessa questão de malharia, né, a gente tem aí a região de vocês como uma referência nacional, né, inclusive com grandes, acho que as duas maiores do Brasil em termos de malharia estão aí na região de vocês. Né, o que é um mérito, assim, porque a gente fala, poxa, a gente tem as duas maiores malharias do Brasil, né, de tricô, instaladas aí na região de vocês, o que mostra o potencial, o que mostra a força da região. E fora isso, a gente tem aí várias outras grandes indústrias, aí mesmo em Caxias, a gente tem uma grande indústria, como o caso da Pelim, né, o Grupo Pelim, que também é uma grande geradora de emprego, de renda aí para a cidade, e tantas outras, né? E aí, acho que falta um pouco o que a gente está resgatando agora, que é esse olhar para o setor, olhar para essas grandes indústrias, para essas grandes marcas que existem na região de vocês. Né? Não estou dizendo que estava abandonado, mas eu estou dizendo que agora a gente está, acho que está havendo um movimento, né, tanto do Fitema Veste quanto de outros empresários, de resgatar essa força que vocês têm aí no segmento da confecção e no segmento têxtil.
Perfeito. Bom, o sindicato, né, das indústrias de fiação, tecelagem, malharias, vestuários, calçado e acessórios da Serra Gaúcha, eu fiz questão de abrir a sigla porque ele é bem abrangente, né, que é a Fitema Veste, faz esse mesh, né, acaba fazendo essa movimentação que te traz aqui para a Serra justamente para dar uma mobilizada. Dentro desse contexto todo que tu falas de cenário, né, de um polo fértil, a tua experiência, obviamente também tem um cenário novo de mercado, né, nós passamos a pandemia, nós temos aí uma nova reconstrução de economias, né? Nós temos aí um grande grupo também de economia circular nascendo, outras formas de se relacionar com o público consumidor, hábitos de consumo que mudaram também com o impacto, né, de tudo que aconteceu nos últimos anos. Isto posto, Christian, deixa eu te perguntar um pouquinho, quais as tuas expectativas também do cenário atual, para o segmento, né? E aquilo que vem no futuro como tendência?
Então vamos lá, sim, pós-pandemia a gente teve uma mudança no hábito de consumo, o que já era esperado, né, o mercado online cresceu bastante, principalmente plataformas de marketplace, cresceram muito, e muitos e-commerce individuais também cresceram, só que existe um fator muito importante, o que cresceu foi a venda, tá? E quando a gente fala de fabricação, todo mundo que vende nem sempre fabrica, eles dependem de alguém para fabricar para eles, né? O que a gente tem que olhar muito com carinho é isso, entender quem é atacado, quem é varejo vende direto para o consumidor final, quem é atacado vende normalmente para um intermediador, que esse intermediador, seja ele um lojista, um sacoleiro, etc., ele é quem vai pegar e revender o seu produto e muitas vezes vai revender o produto nessas plataformas digitais. Né? Então, olhar o cenário e entender que a venda digital cresceu bastante. Sim, ok, o número de fábricas não cresceu tanto. O que mudou foi essa movimentação de mercado. Então, você tem muitos vendedores que dependem de fabricantes. E aí é um outro dado bem interessante. Por quê? O número de vendedores, ele cresce muito mais do que o número de fabricantes. Então, assim, quem tem as suas indústrias, suas fábricas, e não está olhando para esse caminho de, opa, deixa eu achar, então, quem são esses vendedores que estão no digital, que já estão nos marketplaces, que estão em outros canais, para eu também poder fornecer para esses vendedores. Né? Então, olhando para um cenário atual hoje, é entender que é um caminho sem volta essa questão do crescimento do online. Lembrando que o físico nunca vai morrer, tá? Só que a gente tem que estar olhando para o futuro. E como você falou, olhando para o futuro de 5 a 10 anos, sim, a gente vai ter ali 50-50, né? 50% da venda que vai ficar no físico, 50% no digital, que a gente chama de phygital, né? O mundo ele caminha muito para essa tendência. E aí vem esse ponto de observação. Todo mundo que vende precisa de alguém que fabrica. Ou se você é fabricante, já tem um olhar para você começar a ser omnichannel, né? Ter múltiplos canais de venda, ou você buscar esses vendedores que já estão mais ambientados nas plataformas online e você ser um fornecedor deles.
Christian, além de ser a figura também por detrás da Costurando Sucesso, que é uma empresa de gestão no mercado para confecções, eu fico aqui me perguntando também sobre outros elementos, né, outros agentes que estão nisso tudo que a gente acabou de falar, né? Você está falando de que é um caminho sem volta, a questão da tecnologia, de estar em múltiplos canais e assim por diante, mas também tem, ao mesmo passo que as pessoas avançam em tecnologia, até inteligência artificial a favor, por exemplo, da confecção, né, do setor de confecção, ao mesmo tempo, a gente tem aí um apagão histórico já, praticamente histórico, há uma década ou mais, tem um apagão de costureiros, mão de obra. Palavra certa essa, mão de obra. Como fazer para compensar, digamos assim, né, aquilo que está muito à frente, que é a tecnologia, e aquilo que talvez seja um grande desafio?
Eu costumo dizer assim, que quando você tem um apagão de mão de obra, significa que você tem ali um crescimento econômico em várias outras atividades. Porque se você tem mão de obra sobrando, significa que você a economia regional não está indo bem. Quando você tem mão de obra faltando, porque a mão de obra, quando a gente fala nessa questão, você compete com todos os segmentos, né? Então, muito para você falar assim, como fazer então para formar nova mão de obra? Eu sempre falo, cada confecção ela tem que ser uma escola, cada confecção ela tem que dar oportunidade. Um dos erros cruciais que as pessoas querem que a mão de obra venha pronta, treinada, formada, tal. E isso dificilmente vai acontecer, porque essa escassez, a gente está competindo mão de obra com vários setores, principalmente na região de vocês, que é uma região muito rica, né? Então você concorre ali mão de obra com vários segmentos. Então a forma para você fazer nova mão de obra e para você reter, uma coisa é fazer, outra coisa é reter. Para construir nova mão de obra, sim, eu vejo de exemplos de muitas empresas, inclusive de todas as regiões do Brasil, as que deram certo, apostaram muito nisso, em formar mão de obra dentro de casa, inclusive no exterior, que, por exemplo, na Europa, que tem muita confecção também, que eles passaram por isso antes de nós, né? E o que eles fizeram para resolver o problema foi formar mão de obra dentro de casa. Aí vem outra questão, formar é uma parte, reter é outra, que aí entra o papel de uma boa gestão, um endomarketing, uma gestão mais humanizada, trazer ali um ambiente bom para os seus colaboradores, que vamos falar assim, é o básico bem feito, né? Então são dois universos, capacitar e treinar mão de obra, dar oportunidades de fazer mão de obra interno. Isso é um primeiro passo. O segundo passo é trazer boas práticas de gestão para você reter essas pessoas dentro da sua confecção, fazer com que elas sejam pessoas engajadas no ambiente de trabalho, não só focado na questão de gerar produção, mas focados em realmente ter um engajamento dentro da tua empresa para que, porta para fora, ela comente com outras pessoas o quão bom é trabalhar dentro da sua empresa. Porque muitos empresários esquecem desse ponto, que é assim, existe a tua empresa porta para dentro e a tua empresa porta para fora. O que os teus colaboradores levam porta para fora, que é qual é a visão que eles têm sobre a tua empresa, qual é a visão, o que eles falam sobre a sua empresa, se é gostoso trabalhar lá dentro, se é um ambiente bom, agradável e etc., é o que também garante que futuramente outras pessoas queiram trabalhar para você. Principalmente quando você está em cidades pequenas, onde, de certa forma, as pessoas se conhecem, se comunicam muito, né? E também por questões de redes sociais, etc. e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a imagem da nossa empresa, o que está sendo passado porta para fora. Que não existe outra forma. Falar como vai resolver o problema da mão de obra. Ah, eu escuto sempre. Vai deixar de existir costureiras, vai deixar. Não, eu escuto isso há mais de 20 anos. Né? Não é que deixa de existir, o que muda muito é esse cenário, é dar oportunidades, é gerar um bom ambiente, é trabalhar muito a retenção de quem está e por aí vai, né? Então uma série de fatores, mas sobre esse fato de vai acabar, não vai acabar mão de obra não acaba, o que muda é a forma, porque a gente está competindo com vários outros setores, então a gente tem sim que gerar vamos falar assim, boas práticas, já que eu estou concorrendo com metalurgia, estou concorrendo com construção civil, estou concorrendo com vários outros setores, eu tenho que fazer com que o ambiente esteja de confecção, as pessoas olhem e falem, entre trabalhar aqui e ali, eu prefiro, então, trabalhar na confecção.
Uhum. Cristian, fiquei com uma questão, né, já aproveitando teu expertise, né? Caxias do Sul, por exemplo, dentro da Universidade de Caxias do Sul, ela tem ali o curso hoje chamado Tecnologia em Design de Moda, mas anteriormente era Moda e Estilo, né? Os nomes foram se adequando às práticas. Sim. Também, né? Conforme foi mudando, é um dos cursos mais antigos e bem reconhecidos também pelo MEC, né? Pela qualidade do curso. Pensando agora nesse grupo de estudantes, né? Do interesse que as pessoas têm, é um interesse do público atual trabalhar com moda, com beleza, né, com designer, com as passarelas, com o glamour todo, com o brilho todo que esse universo, né, do setor têxtil oferece. Mas, de uma forma geral, isso é um pouco utopia, né? Porque lá no final, quem trabalha, trabalha fazendo quase tudo desde o início dos processos. Então, como mobilizar, que dicas dar, né, para quem, de repente, está interessado nesse setor? Quais os caminhos pelos quais terão que trilhar necessariamente para ir já se preparando? Menos glamour e mais realidade.
Exatamente. Eu acho que muitas pessoas, quando buscam o caminho ali de ter uma formação na área de design, de estilista, etc., elas veem muito a questão do glamour. Aí a gente bate naquela primeira questão que a gente estava falando sobre dar oportunidades. Né? Muitas vezes as pessoas, quando saem da faculdade, elas saem muitas vezes com uma visão diferente do que realmente é um chão de fábrica, do que realmente é uma indústria. Né? Então, a dica que eu dou é, não basta você saber tudo sobre design e não saber como são feitos todos os processos de uma produção. Né? Então, eu falo por experiência própria e por muitos amigos que eu tenho no segmento da moda e da confecção, que os que se destacaram mais foram os que foram buscar expertise, não só na parte de criar, na parte criativa do processo, mas também foram conhecer as dores do mercado. Né? Deixa eu ver então como que se fabrica, deixa eu entender todos os processos, deixa eu ver como que realmente são as dores ali de um chão de fábrica e assim consecutivamente, porque você se torna um profissional bem mais completo, você se torna um profissional com uma visão de mercado muito mais ampla, você se torna um profissional mais desejado pelo mercado. Aí volta um passinho para trás, que é as oportunidades. Então, muitas vezes a gente não pode também só esperar que, mas ninguém me dá oportunidade. Não, crie você suas próprias oportunidades. E como que a gente faz para criar as oportunidades? Se oferecendo. Às vezes você não vai ser contratado já de cara como um estilista, como isso, como aquilo. Não, a gente tem que começar de baixo. E aí a gente tem que ir buscando dentro de uma empresa, porque essa é um pouco da minha história, tá? Eu comecei de baixo, eu comecei como auxiliar de corte. Antes de eu ter a minha marca, etc., eu fui funcionário dentro de muitas confecções. Eu comecei como auxiliar de corte, que é uma espécie de ajudante geral, e dali eu fui entendendo sobre corte, depois eu fui trabalhar com estamparia, depois eu fui trabalhar como numa produção, como cronometrista, depois eu fui entender do setor de acabamento, depois eu fui entender de célula de costura. Então eu criei uma jornada dentro da confecção, mas comecei de baixo. Né? Então, praticamente, a minha faculdade foi dentro de um chão de fábrica, entendendo e tendo essa curiosidade de querer aprender tudo. Perguntar, mas por que que o tecido tem que ir na mesa assim? Mas por que que você para o corte daquele jeito? Ah, na parte de estamparia, por que que você faz isso? Por que que você faz aquilo? Ah, por que que é isso? E aí, isso foi agregando uma bagagem que, para chegar no momento de desenvolver produto, que eu também fui designer de produto, quando eu cheguei na fase de desenvolver, eu já entendia todos os processos. Então, eu conseguia desenvolver produtos bem mais comerciais, pontuais, assertivos e assim consecutivamente. E quando eu me tornei um gestor de empresa, por eu ter conhecido todas as dores, primeiro, de como que é de baixo para cima e não de cima para baixo, isso me deu uma visão mais adiante. Né? Então, a dica é se ofereça para começar de baixo também, porque dificilmente você vai começar bem posicionado, até porque você precisa ter essa experiência para poder ser um bom profissional.
Deixa um convite especial para quem vai participar.
Bom, vamos lá. Vai ser um dia de muito conhecimento. A gente vai passar por todas as áreas de uma confecção, começando sempre pela produção. Né? Então vamos falar sobre como que a gente faz um planejamento de produção hoje de uma forma bem prática e bem consistente. Depois que você faz um planejamento de produção, a gente vai falar sobre um alinhamento de equipe, de gestão, distribuição de tarefas, toda a parte ali de alinhamento de todo o processo produtivo. Depois a gente vai falar sobre a questão da área comercial, né, que tem que haver um alinhamento de expectativa entre produção e comercial. Não adianta produzir e não vender, e não adianta vender mais do que você tem capacidade de produzir. E por último, a gente faz um alinhamento de comunicação, que é toda a área de marketing, falando ali sobre como você mostrar o teu produto para o mundo, agregar mais valor e gerar mais resultado. Então, resumindo um pouco do que é esse treinamento, a gente já aplicou esse treinamento já praticamente no Brasil inteiro, só faltava realmente a gente colocar os pés aí definitivamente para levar esse treinamento na região do Sul. E estamos começando muito bem com essa parceria com o Fitema Vest e tenho certeza que vai ser um sucesso. E quem estiver lá, tenho certeza mais ainda que vai sair de lá transformado com uma bagagem que realmente vai fazer a diferença nas suas confecções.
Obrigada, Christian, pela sua participação aqui no programa. Um forte abraço, viu?